técnica CLT. Antes de explicar o que é CLT, não é o que você está pensando. Essa técnica ela é destinada exclusivamente para pessoas que estejam querendo fazer uma transição de carreira. Algum tipo de mudança de carreira, do estágio atual para algum outro tipo de situação, não é estágio, de estágio, nível não, da situação atual para outro nível de situação. Então essa aula é específica para essas pessoas. Essa aula é uma técnica para fazer isso, baseada num estudo de caso. Então eu passei por um processo de transição de carreira, eu era empresário de tecnologia, tinha uma empresa lá no Recife, produtora web, e virei um comediante, um artista. É uma grande transição de carreira, e eu queria entrar mais detalhes de como eu fiz a transição. Eu vou usar aqui o computador para mostrar alguns trechos da minha palestra O Segredo do Fracasso. São 6 minutos da palestra em que eu conto essa transição, só que 6 minutos eu quero dar uma espécie de zoom in, sabe? Zoom in, zoom in é meio estranho, mas zoom é dar um zoom, resumidamente. Nesses 6 minutos e entrar mais detalhes do que eu fiz para trocar essa chave. Beleza? É muito importante, é um pré-requisito para entender essa aula, ter muita clareza sobre o conceito de Lean Startup. É importantíssimo. Então não deixe de ver no box sucesso a técnica Lean Startup. Antes de começar, queria deixar claro duas coisas. Primeira coisa, o caminho que eu vou apontar, ele é uma possibilidade. A técnica CLT é uma possibilidade de como fazer a transição de carreira. Existem muitas outras possibilidades. Eu vou mostrar essa porque essa eu fiz. É um caso prático, não é um caso teórico, como eu fiz. E talvez pode ser útil para o seu caso também. Cada caso, cada caso. Segunda coisa importante é dizer que essa não é uma aula de autoconhecimento para encontrar o propósito. A minha premissa aqui é que você já passou por um processo de autoconhecimento, você já tem clareza sobre as suas habilidades, suas paixões, o que você quer, o que você não quer, já passou por essa fase e agora, como diria Grande Goff, ir para action, né? Botar em prática, né? Não adianta ser só um sonho, né? Como transformar esse sonho numa realidade? Como fazer acontecer essa parada? Essa aula é para essas pessoas que já estão querendo fazer acontecer, iniciar o processo. Se você acha que ainda precisa passar por esse processo de autoconhecimento e descoberta, não deixe de ir para a travessia. Lá vai ter um mini curso Como Reencontrar a Sua Arte, do Gustavo Sutti. Em breve a gente vai lançar também, pela Keep Learning School, um curso completo do Gustavo Sutti, chamado Mudando o Jogo. É um curso que vai começar com a parte de autoconhecimento, mais profunda ainda do que já tem na travessia hoje, e vai até a parte de processo de mudança, de transição, como é o caso da aula de hoje. Ele vai trazer outros caminhos, outras possibilidades. Beleza? Então vamos lá. Eu tá aqui a palestra do fracasso, eu tô aqui no nosso plataforma de aprendizagem, né? Eu já selecionei aqui um trechinho. Aqui eu tô num ponto, já na metade da palestra, né? Em que eu contei toda a minha história, adolescente, quando eu comecei com internet e tal. E a essa altura eu tava falando sobre faculdade, meus anos de faculdade, ou seja, concluindo a faculdade. E na época eu estava na minha empresa, chamava Cartelo, eu era dos sócios. E era uma empresa produtora web, fazia sites, sistemas e tal, tem produtos próprios, enfim. E eu vou começar agora a falar sobre quando você fala em roteiro de cinema, né, tem o incidente incitante. Né? Todo filme começa, né, Jornada do Herói, começa mostrando, né, a realidade comum, a vida normal, e aí tem um incidente incitante. Aprendi com o Johnny Galvão, será que o nome é esse mesmo? Estou confundindo, enfim, incidente incitante. É, Johnny, depois me confirma. Que é o fato que muda o rumo da história, é a morte do cara, o avião caiu, é um negócio que deu merda, acabou o casamento, é alguma coisa que aconteceu, né, que muda o rumo da história. E pra mim, na minha história, né, nossa vida é uma história, como um roteiro de filme, né, esse foi um dos grandes incidentes incitantes que foi a minha discurso de colação de grau na faculdade.
Na faculdade, eu fui escolhido orador da turma, fiz um discurso, foi... E é louco, né, porque aqui eu já tenho quase essa altura. Eu comecei em 95, isso é 2006, tenho quase 10 anos de carreira.
Eu comecei em 95, aqui é 2006, ou seja, 11 anos de carreira. Em 96 eu comecei, na verdade, porque eu comecei realmente a trabalhar sério com internet. Comecei em 95 a fazer o site, mas enfim, 10 anos, uma década trabalhando numa área. Uma década trabalhando numa área. E não só trabalhando, mas tendo um grande reconhecimento nessa área, né? Toda a minha parada antes, eu tinha ido no jogo para falar do prêmio da internet, e eu era um empresário e tinha feito, enfim. Eu tinha uma carreira forte nessa área de tecnologia 10 anos já.
E eu nunca tinha feito humor na minha vida até então.
Eu nunca tinha feito nada de humor na vida, veja bem. Não era uma coisa que já fazia parte da minha vida, não. Não fazia parte da minha vida. Não fazia parte da minha vida humor. Fazia parte, não. Fazia assistir Friends. Esse era um humor que fazia parte da minha vida. E ter lido algumas crônicas já, de Mário Prata, sei lá, alguns livros de crônicas, de meu Stanislau Ponte Preta, né? Enfim, já tinha tido esse impacto. Max Gehring, eu gostava um pouco da escrita. Me interessava como consumidor normal.
Até que eu tive que fazer o discurso de colação de grau da faculdade, e eu pensei, pô, discurso é legal que seja engraçado, discurso, né? Eu comecei a estudar humor. Como fazer um discurso engraçado? Comecei a ver todos os discursos de colação que tinha. O YouTube estava começando na época, mas tinha já alguns vídeos. Todos os americanos discursos que tinha lá. Comecei a pesquisar sobre humor, como fazer humor, para escrever um discurso legal. Escrevi, foi arretado.
Ó, é louco, sabe o quê? É louco, eu fico lembrando o tanto de hard work, de intensidade que eu botei nesse momento, quando tinha lá o discurso para fazer. Eu tive a ideia de, putz, quero ser criativo, coloquei esse desafio, esse problema para eu dar uma solução criativa. E impressionante o tanto de raça que eu tive de estudar, de baixar, de ler, de imprimir, de testar, de fazer draft, de mostrar para amigos meus, né? Bruno Aracati, João Carlos fez escudo comigo, mostrava para eles, pedia feedback, rodava, sabe? É um tipo de obsessão que ela só ocorre de forma sadia, né? Quando você realmente gosta da parada. Aí não tem jeito. É difícil ter esse nível de obsessão quando aquilo não dá tesão. Aí vira um trabalho no sentido etimológico da palavra, tripalho, né? Que é três pontos, instrumento de tortura. Seria uma tortura fazer o que eu fiz estudando humor se eu não gostasse daquilo. Seria literalmente uma tortura. Mas não foi. Foi do caralho. Foi intenso. Hard work, mas foi do caralho porque eu tava empolgado em fazer aquilo. Eu tava afim de fazer excelente esse discurso.
Foi muito boa, galera. Foi muito boa a sensação de ver meus colegas rindo. Quem não era meu colega, familiar, rindo daquilo ali. E isso me despertou emoções que até então eu nunca tinha. De ver a galera rindo de uma parada que eu escrevi lá em casa e a galera tá pirando nisso. E quando acabou o discurso, né? E eu tinha essa emoção nova. É muito louco porque a colação de grau é o momento que você oficializa que você virou um profissional, não é? É a colação de grau. Você virou um profissional, oficializou. E naquele momento em que eu oficializei que eu era um administrador, meus colegas todos estavam pensando assim: agora eu sou administrador. E eu pensei: agora eu sou comediante, sabe? Um momento, no mínimo, estranho de tomar a decisão de carreira, né? Colei grau, agora não quero mais, não. Sabe, tipo, não quero mais. Mas foi o que aconteceu, porque...
Na verdade, esse é um exagero cômico, né? Eu não tomei a decisão naquele momento. Não foi naquele momento que acabou tudo e tal. Naquele momento surgiu a primeira chama, a primeira vez que eu pensei que isso é possível. Que eu comecei a... né, ter esse sonho, né? Essa visão, né? E me interessar, né? Então, essa é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, que todo o processo de transição não ocorre assim, acabou, não. É um negócio lento, entendeu? Vamos lá.
Nesse dia foi que despertou essa coisa de, velho, quero fazer isso. E aí eu comecei a estudar isso. Muita gente fala assim, se é o seu sonho, tem que ir atrás dos seus sonhos, larga tudo. Eu acho que não é essa a melhor estratégia, largar tudo. Se eu pegasse nesse momento, largasse minha empresa para fazer comédia, talvez teria dado errado. E eu comecei o quê? Uma estratégia paralela. Continuei na minha empresa e fazendo humor à noite, né? É tipo vida de puta, sabe? Fazia show à noite e de dia, pessoa normal, tal.
Vida de puta, eu me refiro ao fato de ter duas vidas paralelas, né? Porque muitas prostitutas têm duas vidas paralelas. Elas são prostitutas à noite, mas de dia elas têm um outro tipo de atividade, muitas vezes, ou vivem um outro tipo de fachada e tal, enfim. E, basicamente, o que eu quero dizer aqui, talvez essa última parte seja o ponto central de o que eu queria dizer é do CLT. O que é CLT? Vou explicar daqui a pouco, é CLT, tá? Fica suspense aí. Daqui a pouco você vai descobrir o que é CLT. Daqui a pouco, lojas comerciais. Tem uma propaganda agora da Tomateira com Tetué. Tomateira com Tetué é nossa loja de roupa. Nossa loja de roupa aqui, ó. Essa camisa, por exemplo, ó. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Massa a camisa, hein? O pai é a criança. Essa camisa tem muito a ver com a aula, inclusive, né? Porque exemplos arrastam. Estou tentando dar um exemplo, em vez de apenas falar palavras, como você deve fazer, mostrar um exemplo prático. Mas foi muito pensado pensando em crianças, né? A gente chama de cri-cri-cri, criando crianças criativas. Como as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala, né? E essa camisa faz parte da coleção Walk the Talk, que é uma coleção com várias estampas que tem a ver com fazer o que você fala, dar um exemplo. E a Tomateira com Tetué é uma loja de roupas, principalmente camisas, mas também outros produtos, em que todas as camisas têm uma camada de conteúdo, por isso content wear, você veste conteúdo. Ou seja, o que está na camisa aqui, além de ser uma mensagem, tem um vídeo meu aprofundando essa mensagem dessa coleção. Voltando ao intervalo, daqui a pouco você vai saber o que é CLT. Daqui a pouco. Então, o ponto principal até agora é esse, e é por isso que eu falei que era um pré-requisito conhecer Lean Startup. Porque o que eu fiz nesse momento, no momento que despertou essa vontade, putz, comédia, isso é louco esse bagulho, hein? Isso foi exatamente em junho de 2006. Colação de grau, junho de 2006. A partir desse momento, eu não mandei meus sócios, se fodam, tchau, meu Deus, e estampou na barraca, né? O pessoal adora estampar na barraca essas histórias, né? Eu, na verdade, resolvi, Lean Startup, testar a minha hipótese. Testar pequeno a minha hipótese. Chamei de vida de puta, porque a partir daí eu comecei um processo de não estampar na barraca, mas de paralelamente, e aí vida de puta é hard work, papai, não é fácil vida de puta não, é difícil. Não é, é uma vida difícil. E esse meu processo era difícil, porque eu tinha que manter a empresa tudo certo e, à noite, final de semana, começar a testar esse sonho, essa hipótese. Faz sentido? Testar várias coisas. Testar se eu realmente sou capaz disso, se eu sou bom nisso, se eu tenho alguma habilidade especial para esse trabalho. Segundo, se eu gosto realmente disso, se não foi só uma brincadeirinha, e se eu quero, tem coisas que a gente pode gostar como hobby, mas não como profissão, né? Se eu gosto realmente de fazer isso, não basta ser bom, tem que gostar. Quando você é bom, quando você gosta, tende a ficar melhor, mas não necessariamente é sempre igual. E se é possível viver disso, se há demanda para isso, se há mercado para isso. Eu tinha que testar essas três hipóteses antes de fazer qualquer coisa. Vamos lá.
Em 2006, começou a bombar stand-up comedy no Brasil. Começou a bombar, assim, começou a ter essa febre, saía nos jornais, essas coisas.
Aí tem uma coisa que é a sincronicidade, né? É o timing, né? De que, putz, no ano em que eu fiz a colação de grau, engraçada, o stand-up comedy tinha começado há menos de um ano, assim, com esse nome stand-up comedy, com essa nova cara, né? Que é... Ah, Chico Anísio também fazia stand-up comedy, mas com esse nome e com essa regra de ser só monólogo de cara limpa, começou em 2005 aqui em São Paulo, a movimentação do Rafinha Bastos, com Marcelo Menso, com a Marcela Leal, com Oscar Filho, com o Diogo Portugal, né? E, enfim, em 2006 foi quando o Danilo Gentili fez pela primeira vez stand-up, Fábio Rabin, eu, foi o ano que estava começando ainda, foi exatamente nesse ano.
E eu vi esse discurso, todo mundo já viu esse discurso, Steve Jobs, Stanford? Quem já viu, levanta a mão, só pra saber. Porra, muito pouco, porra, tem que ver, tá errado, tem que ver, pessoal que não viu, tem que ver, por favor. Steve, não vou mostrar aqui não, Steve Jobs, Stanford, tem legenda, é lindo, é muito interessante. E, resumidamente, ele fala da vida dele, que ele conectou alguns pontos da vida dele, e esses pontos ele conectou, e ele fez o que ele fez, a empresa que ele fez, a revolução que ele fez. E eu comecei esse vídeo, esse discurso foi em 2005, eu vi o vídeo em 2006.
Sincronicidade também, né? Steve Jobs foi fazer a porra do discurso em 2005, e aí em 2006 eu vi ele no YouTube falando sobre esse assunto de conectar pontos da vida, olhar pra trás pra conectar pontos.
Tava nesse meu momento e eu comecei a conectar os pontos. Conectar o ponto de que eu sempre falei em público, sempre fui um cara de falar em público, da palestra. Eu aprendi a fazer pessoas girem, eu gostava de escrever, eu tinha escrito livros e artigos, ou seja, um cara que escreve, fala em público e o povo ri, humorista, stand-up.
Na ordem certa aqui, eu, na verdade, há muitos anos já gostava de escrever e há muitos anos já gostava de falar em público. Só faltava a conexão comédia surgir. Essa variável eu não tinha colocado ainda, né? É, eu tenho até uma palestra minha que eu fiz em 2005, um ano antes, 2005, eu fiz uma palestra no evento Rio IF sobre e-mail marketing, que era o tema que a minha vida na época... Só dando uma clarificação de novo do que era a minha vida na época. Minha vida na época era, eu tinha um escritório, empresa Cartello, no bairro do Recife, lá no Porto Digital. A gente chegou a ter no ápice 40 funcionários. Na época que eu saí, tinha 35 talvez, enfim. É, chegou a ter 40, que depende do projeto que você fecha, aí tem que aumentar, mas era uma empresa grande nesse mercado. Na verdade era a maior, ou uma das três maiores de Pernambuco, com certeza. Produtoras web, clientes em vários lugares do Brasil, não só em Recife, grandes empresas. Era uma empresa massa. Eu era, na minha última tarefa dentro da Cartello, eu era gerente de produto, do principal produto da empresa, que era o Relazione. Era um software de e-mail marketing. Tipo, hoje em dia tem um MailChimp, esse software para mandar e-mail. Era um software de e-mail marketing nosso, que era massa. 10 anos atrás isso, né? Ele tinha estatísticas, quem abriu, quem viu, gráficos, você podia segmentar o envio e tal. Era um CRM também. E era o gerente de produto. Eu era o cara responsável em melhorar o produto, em vender o produto, em estratégia de marketing do produto e tal. Eu cuidava do produto como um todo. Então, eu lancei um livro de e-mail marketing. Não foi nem agora, foi em 2008 já que eu lancei. Eu comecei a escrever nessa época, eu tinha um blog de e-mail marketing, eu fazia parte do comitê gestor da internet, CGI, uma comissão anti-spam, que inclusive esse evento do Rio Info em 2005 foi do comitê anti-spam, do comitê gestor da internet, que eu participava, discutindo essas políticas de spam. Eu tinha um livro, eu tinha um blog, eu tinha um newsletter de e-mail marketing, boletim, que as pessoas cadastravam o e-mail para receber um PDF com melhores práticas em e-mail marketing, e a gente fazia, eu fazia um relacionamento por e-mail, mandando coisas sobre e-mail marketing para eles, que é o que eu faço hoje, é a mesma coisa, eu faço hoje, só que falando sobre criatividade, sobre inovação e tal. Eu fazia isso em 2006, 2007, eu já fazia isso, e essa era a minha vida. No meu produto, era uma das principais receitas, era extremamente estratégico para a empresa, era a principal receita fixa da empresa, as assinaturas do nosso sistema, e tinha parte de projetos que eu não atuava mais, atuava antes de projetos para terceiros, enfim. É só para dar um contexto, e minha vida era todo dia, segunda-feira, tal, 9, 10 da manhã, escritório, equipe, atender cliente, lançar o produto e tal, e enfim, e era isso, essa era a minha vida. Só para ter clareza, imagina essa rotina, uma rotina bem normal de um cara que é dono de uma pequena empresa de prestação de serviços. É isso.
Escreve o texto dele, vai na plateia e o povo ri. É isso. Eu conectei pontos em momentos diferentes da minha vida e aí comecei a lançar stand-up lá no Recife, no Nordeste.
Eu fazia isso só para deixar claro o quão distante a minha realidade era do meu sonho. Era bem distante de ser artista, viver, trabalhar sozinho, fazendo shows, viajando pelo Brasil, contando piadas. Era bem distante do que eu tinha.
Eu fiz o primeiro show de stand-up de 4 horas capitais do Nordeste. Aqui, inclusive, eu fiz o primeiro show daqui, naquele Família Juliano, que tem, não sei se tem ainda ali perto da orla, ali atrás da choperia, né? Que, inclusive, tá com o Alberto. E, engraçado, o Alberto que tá organizando aqui junto com o Yel, ele também organizou meu primeiro show aqui em Maceió.
Qual foi? Como é que eu fiz o primeiro teste de todos? Então eu vou contar um pouco mais da história, como é que foi, passo a passo, para vocês entenderem um exemplo de um Lean sendo aplicado step by step. Vamos lá. Junho de 2006. Discurso Coração de Grau, Povo Rio, lindo, maravilhoso. Junho de 2006. Beleza. Eu entrei em contato... Protagonismo, vou lá com o pessoal aqui de São Paulo, Marcelo Mencio e a Marcela Leal. Eles têm um clube da comédia stand-up. Eu, estou fazendo aí. Eu queria fazer stand-up também. Eu queria testar, fazer uma correção cronológica aqui. Meu primeiro contato com a comédia não foi no dia do discurso da Colação de Grau, até porque eu comecei a fazer antes, mas nem foi. Foi ainda um pouco antes de quando me elegeram para ser orador. Porque eu, no final da faculdade, eu me formei no meio de 2006, no final da faculdade eu criei um blog Cotidianos, em que eu postava de vez em quando, até naquela época de blog, bem diáriozinho, em que eu postava de vez em quando umas opiniões minhas meio engraçadas, meio teorias. Era meio mais louca do que engraçada. Então, eu já tinha esse pequeno pé na comédia, eu lembrei disso porque quando eu quis fazer stand-up e me contactei com o Marcelo Messi, eu peguei alguns textos do meu blog Cotidianos e mandei pra ele. Só que depois eu percebi que não era, eu precisava fazer um ajuste. Então eu combinei com o que eu aprendi sobre stand-up, mas usei como inspiração os meus textos, apenas mudei o formato do stand-up, fiz, apresentei, eles gostaram, eles falaram, beleza, vem aqui fazer com a gente. Eu acredito. E aí eu comprei uma passagem aérea para ir para São Paulo, era apertado para mim, comprei uma passagem aérea para São Paulo para fazer 5 minutos de participação no show do stand-up, mas fazia parte do sonho. Ah, como é que você teve coragem? Coragem, como eu sempre falo, é ir mesmo com medo. Não é ausência de medo. Você não espera o medo se ausentar e agora vem a coragem. Não, você, o medo está lá, você controla o medo, administra o medo e enfrenta o medo. Isso é coragem. É, então, só que aí vem o lance, né? Putz, 5 minutos no show lá dos caras é um bom lean, né? É um bom jeito de testar uma hipótese, 5 minutinhos pequenos. Pois é, mas eu achei grande já esse jeito. E eu quis fazer o teste menor que esse. O que é que eu fiz? Eu falei com o Bruno Aracati, eu falo muito dele, Bruno Aracati. Ele era meu colega de faculdade e ele tinha uma pista de patinação no Recife. Eu falei, Araca, eu quero convidar a galera uma noite pra ir lá, numa sexta-feira e tal. Vou anunciar um show de humor meu, vai ser curtinho o show, vai ser 15 minutos. Eu vou meio que dizer tudo que eu tenho escrito assim, para me ajudar a rodar um ciclo de teste rápido e obter feedback, já para melhorar o meu protótipo, para eu ir para São Paulo apresentar para os caras, o negócio é mais trabalhado. Ou seja, eu já achei 5 minutos um teste grande, porque era 5 minutos em São Paulo, na frente dos caras. Eu quis fazer 15 minutos de teste pequeno, testar pequeno. É a grande parada do Lean Startup. Enxuto. E agora chegou a hora de revelar a CLT. É, logo depois dos intervalos. Tomateira quanto tu é, tá aqui, ó. Tomateira quanto tu é, essa aqui é a coleção sobre hard work, formação nutricional, uma pessoa criativa, 99% transpiração, 1% inspiração. Essa aqui é a coleção da Vinci sobre não linearidade, mind mapping, desde 1482, pra quem gosta de mind map. Essa aqui ainda tem, ó, Mi Piazzi Mind Map, ainda da coleção da Vinci. Coleção da Vinci, esse aqui também, da Vinci, Mi Piazzi Post-it também, tem a ver com linearidade. Hard work, the harder you work, the luckier you get. Quanto mais você trabalha, mais sortudo você fica. Coleção Sherlock Holmes, 99% investigando o problema, 1% imaginando a solução. É uma coleção que fala só sobre a importância de ter clareza sobre o problema. Enfim, essa é a matéria quanto tu é. Cada estampa dessa parte da coleção e cada coleção tem um conteúdo associado que explica aquela coleção. E voltamos... CLT, Career Lean Transition. Em inglês, papai, chique. Transição enxuta de carreira. Não sei se viria ser Lean, Career Transition, mas LCT fica uma bosta. CLT fica mais legal, CLT e tal, enfim. Career Lean Transition. Transição enxuta Lean de carreira. É isso que eu tô falando aqui agora. Então, voltando. Eu testei a minha hipótese pequeno, dia 20/10. Subi no palco pela primeira vez. Na Roxy, para uma plateia de 100 amigos que ficaram curiosos, e foi a primeira vez que eu rodei, não a primeira vez, porque eu resolvi fazer um teste menor ainda. Teste menor, no mundo do teatro, chama-se ensaio, né? A verdade é essa. Mas que no mundo dos negócios, as pessoas não ensaiam, né? Fazer um ensaio é rodar um ciclo de feedback. Então, eu, dia 19, dia anterior, ainda fiz um teste lá em loco, ainda para amigos meus, fora os vários testes que eu fazia com amigos, enfim. O teste real foi 20/10, foi muito legal, eu peguei bons feedbacks, sabe o que eu fiz? Dia 27, vamos rodar outro. De novo, divulgamos para os amigos e botamos quase 100 pessoas, um pouco menos na primeira vez, no dia 27/10 e no dia 6/11, fui para São Paulo e fiz. E aí, o que aconteceu? Eu fiz bem. Mesmo sendo pouco tempo, eu fiz bem e eu filmei. Coloquei no YouTube, foi um dos primeiros vídeos do YouTube, Sincronicidade, Time, talvez um dos 10 primeiros com certeza, de stand-up no YouTube brasileiro. Hoje, em pouco tempo ele teve milhares de acessos, hoje ele tem mais de 1 milhão já, é um vídeo banheiro masculino, tô super começando, mas já foi legal, foi honesto, e aí eu comecei a ter as minhas primeiras validações positivas. Em novembro, outubro, novembro de 2006. Já antecipando um pouco a história, sabe quando é que eu fui fazer a troca? Final de 2008, começo de 2009. Ou seja, mais de 2 anos no processo, enxuto, testando as hipóteses e tal. E assim, eu demorei 2 anos, mas dependendo da troca, da situação, pode demorar 3, pode demorar 4, pode demorar 5, mas vai demorar menos do que o seu tipo de vida. Isso é o que importa. Tem 50 anos ainda para viver, 40 anos, 30 anos, pô. Gasta 3, 4 nesse hard work, vida de puta, testando as hipóteses, tendo feedbacks. Então, talvez em algum momento você tenha que, no mundo Lean Startup, chama pivotar a estratégia. Pivotar acontece muito no mundo startup e em vários universos, se apaixonam pelas ideias. Se apaixonam tanto que passam a mais ouvir o que o mercado está dizendo, o que os feedbacks estão dizendo e fica só dando burro de ponta de faca. Então, fica atento a isso também.
E eu fiz o primeiro show de stand-up de Recife, de Maceió, de Caruaru, não lembro mais, de várias cidades do Nordeste, Fortaleza, João Pessoa. E fui lançando, fui meio que todo final de semana saía tipo um peregrino por aí, arrumava um bar e fazia um show e desenrolava pra ganhar experiência de palco e fui tentando. Mas, paralelamente, continuei com o meu negócio. Continuei com o meu negócio, lancei um outro livro e continuei dando palestra, continuei com a minha empresa, com meus negócios e tal. Porque, como eu falei, não acho que você tem que largar tudo e ir pros seus sonhos.
Em 2006 eu comecei no stand-up, em 2008 eu ainda estava lançando o livro de e-mail marketing da empresa. Estava na ativa, lançando livro, fiz lançamento em Recife, lançamento em São Paulo, fiz lançamento em Rondônia, em Natal. Livro rodando no mercado, uma das principais referências de livro de e-mail marketing, talvez uma das únicas também. E aí tem outra história muito louca, que como esse livro também gerou uma conexão para mim em 2012, alguns anos depois. Eu vou falar, sabe? Conrado Adolfo, que é um cara, um grande expert em marketing digital, ele me contratou 9 de outubro de 2013. A Carol Dias mandou para mim um orçamento querendo que eu desse minha palestra Segredo do Fracasso, essa palestra, no curso de marketing digital do Conrado Adolfo. Era um curso de vários dias e ele gostava de alguns dias no final trazer um convidado, falar de um assunto meio diferente e tal. E eu fui lá e lá quando ele foi me chamar, ele revelou que o motivo pelo qual me chamou é que ele usava o meu livro de e-mail marketing como bibliografia dos cursos dele, recomendava nos cursos dele, e um dia alguém falou, olha, esse livro agora não está mais no mercado não, porque o cara que fez esse livro, é um dos caras, fiz com meu sócio Bruno Queiroz, ele saiu do mercado e virou comediante, né? E o Conrado fez até uma piada, né? E foi nesse workshop de Conrado que eu entendi, que eu percebi que apesar de trabalhar com internet há muito tempo, eu estava bastante desatualizado das novas estratégias, até porque eu saí do mercado de internet, eu estava no mercado de comédia, usando a internet, mas não era o meu foco mais estudar a internet, como era nessa época. Então, a partir de 2008, 2009, eu saí, 2010, 2011, 2012, e em 2013 eu descobri que eu estava 4 anos atrasado, que aconteceu muita coisa, e ele me abriu os olhos e foi essa sincronicidade também do Conrado, um dos responsáveis de eu fazer outra CLT, outra transição linha de carreira, da comédia para a educação. Essa eu falo depois, que essa foi mais fácil, mais tranquila e menos louca do que essa aqui. Vamos lá.
A gente quando vê essa história de sucesso de fulano que largou tudo e do nada para viver o seu sonho, ok, deu certo. Quantos largaram e não deu certo? Esses caras não escrevem livro. Não tem a biografia do cara que deu tudo errado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com biografia, é muito perigoso. São histórias bonitas, mas só quem conta a história é quem deu certo. É como a história do mundo, né? A história é contada pelos vencedores de batalhas, não pelos perdedores. Seria outra história se eles contassem a história. Então, muitas vezes, essa história de sucesso é um ponto fora da curva que aquilo aconteceu. Não um template que você tem que seguir aquela regra, né? Então, eu fui paralelo e aí...
É engraçado, né? Como você muda de opinião. Eu fiz meio que uma ressalva as biografias, tem que ter cuidado e tal. E alguns anos depois, eu hoje em dia sou obcecado por biografias, adoro biografias. Concordo que tem que ter cuidado de não copiar como aquela pessoa fez, aquele cara, aquela mulher fez, porque o contexto é outro. Mas agora eu leio com um olhar de entender como ele pensava e a forma como ele pensava moldou as decisões. Tô falando ele pensando em Jobs, que é a biografia dele, eu adoro. Mas assim, Walt Disney também, incrível. Todos os caras que eu admiro na minha área criativamente, eu gosto de entender como eles tomaram decisões da vida, as boas e as ruins. E eu tento modelar, hoje em dia, em algumas decisões, eu penso, putz, como Steve Jobs faria, hein? Claro, se é um negócio ligado, não decisão em relação à minha filha, né? Eu não penso em Steve Jobs isso. O que eu faria? Que ele era meio louco com a família e tal, mas eu trago a parte boa dele. Tô desenhando um software, uma caixa de um produto. Como Steve Jobs faria? Eu quero pegar a parte boa de cada pessoa dessa, né? Todo mundo tem seus problemas, suas questões, né? Enfim. E aí, sincronicidade, final de 2008, o stand-up explodiu.
O stand-up bombou a nível nacional muito, começou a lotar teatro no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de televisão, eu fui no Faustão algumas vezes. Inclusive, é muito difícil fazer humor no Faustão, porque ele atrapalha pra caralho, é incrível, né? Você não consegue falar, ele fica ali interrompendo, tipo stand-up com obstáculos, tem que ficar desviando. E aí comecei a ter oportunidade de televisão, e aí sim eu pensei, poxa, agora eu acho que dá pra largar a empresa e tentar essa carreira.
É engraçado, eu fui pro Faustão duas vezes trabalhando na minha empresa. E isso já começou um início de conflito, briga, mas assim, concorda que eu era o cara que fazia atendimento de meio marketing dos negócios e aí ia no Faustão contando piadas, entendeu? Não era um negócio grave assim, meu Deus, mas não era normal, era meio que, não sei o que, era uma coisa assim estranha, né? Mas o principal conflito não era eu ter essas duas vidas, o conflito era de tempo, de foco. 2008, a essa altura, indo no programa de televisão, imagina como estava a minha tesão, a minha capacidade de concentração nas coisas da empresa. Você acha que, mediante isso, estava me incendiando, eu ia conseguir dar boas soluções criativas para os desafios que eu tinha na empresa? Porque eu costumava dar. A minha empresa, ela não tinha essa velocidade como eu tenho hoje, de startup. Era empresa de prestação de serviços, então tinha um pouco de rotina chata, de horários chatos e tal. Não era uma coisa que eu não era feliz, eu tinha síndrome da vinheta do Fantástico. Domingo à noite eu ficava, putz e tal, mas eu fazia as coisas fodas. A gente fazia a empresa como um todo e eu participava ativamente disso. Mas a essa altura não mais. A essa altura toda a minha energia criativa estava direcionada para as piadas.
A minha empresa estava assim na época, isso era apenas os gestores. A gente tinha 40 funcionários, era uma empresa já, no mínimozinho porte, estava indo muito bem, mas não era o que eu queria mais. Eu percebi que o humor atingiu um ponto para mim que dava para eu ir nisso. O risco, eu calculei o risco, não era tão alto o risco, e eu larguei a empresa. Você vê que eu comecei com essa história da internet em 95, e aqui já se foram 13 anos mexendo com a internet, vai e volta, sobe e desce, e eu estou para a barraca. E conectei mais um ponto, que eu tinha uma experiência grande com marketing, com internet, que eu podia aplicar a meu novo negócio, humor. Ou seja, usar meu conhecimento de marketing para promover meus shows. E eu comecei a organizar meus shows em bares no Recife, em teatros pelo Brasil. Comecei a trazer para o Recife os comediantes que eu havia conhecido.
Aí, a partir de 2009, foi. Aí eu entrei com tudo, saí da empresa, full power. É engraçado que no final de 2008, já depois de Faustão e tudo mais, um certo dia, numa reunião, eu tive uma briga com um dos meus sócios, uma briga assim de divergência de opiniões, né? Não estava batendo, e eu comecei a ser meio sarcástico, meio irônico em algumas coisas e tal, e ele ficou meio puto, e foi um negócio meio difícil, assim, um negócio que não necessariamente obrigaria a gente a eu sair da empresa de jeito nenhum, mas foi um negócio estranho que nunca havia acontecido. Foi uma crise de relacionamento. E uma crise também pequena, mas foi uma crise. E é engraçado, como eu sempre falo, né? Crise é um convite forçado à mudança. É engraçado, toda crise, e crise não é só econômica, crise, uma briguinha, uma coisinha, toda situação difícil, ela muitas vezes é um momento em que te força. Não, convite forçado é uma eufemismo não, né? Uma metáfora, um paradoxo, né? Como é que o Covid pode ser forçado, mas é um empurrão para o processo de mudança. Então, no meio daquilo tudo que eu estava vivendo, de meu interesse na comédia, eu estava já me sentindo mal em relação à empresa, de não estar desempenhando bem, não estava. Meu foco era comédia. Uma pequena crise aconteceu, tudo se juntou e a parada mais importante, eu acho, para finalizar essa aula, eu tinha batido minhas metas. A parada mais importante de CLT, da Career Lean Transition, é testar pequeno, é fazer a vida de puta, mas é ter metas, ter que ter marcos. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Tem uma frase clássica, né, que diz que objetivos são sonhos com metas. Enquanto é só um sonho, é só um sonho. É vago, é qualquer coisa, é imaginário, é abstrato, é muito fácil sonhar. Agora, quando você transforma aquilo, bota uma meta naquele sonho, aí vira um objetivo. Aí vira uma coisa que te leva à ação, que tem uma data, que tem uma condição de sucesso. Não tem que ser uma única meta. Eu tinha metas para... Como é que eu fazia minhas metas? Eu fazia metas assim. Por exemplo, não lembro exatamente os números e valores, mas era tipo, em 6 meses na comédia, trabalhando só final de semana e à noite, ganhar a metade que eu ganhava na empresa. Seria bacana. Consegui, dentro de um ano, consegui num mês ganhar na comédia o mesmo que eu ganhava como prolabore da minha empresa. E depois de conseguir igualar, passa 3 meses igualando. 3 meses seguidos igualando o mesmo valor. Essa foi a minha escalonamento de metas. E cara, mas é difícil fazer metas porque eu não tenho nem ideia. Qualquer meta, uma meta ruim é melhor do que não ter meta. Uma meta ruim é melhor do que não ter meta. Então assim, a gente aprende com as metas. A gente faz uma meta e faz que viajei demais. Foi muito fácil. Próximo ciclo, ajusta ali, acocha mais, afrouxa mais, ajusta ali, me faz. Consegui 3 meses seguidos ganhando com comédia. Isso depois de 1 ano e meio tentando e tal. Eu não bati de todos de primeira. Foi, dava 6 meses, não conseguiu. Estabelecia um novo prazo e 3 meses para conseguir. Quando eu consegui 3 meses seguidos, sabe o que eu fiz? Eu pensei, mais 3 meses, para garantir. Ainda rolou, faltou coragem, talvez o medo estava muito alto, que a coragem não conseguiu ultrapassar. E eu consegui 6 meses, trabalhando só à noite e final de semana, ganhar mais que eu ganhava na empresa, igual ou mais. E aí, combinando com os outros fatos todos, visibilidade no Faustão, aí começa a ter aquela poeira cósmica de sincronicidades que vão te convidando para você, boom, fazer. E para action. Bem, como eu falei no começo, essa é uma aula muito focada em o que é passar por essa transição. É uma aula estudo de caso, que dá um exemplo real, não só teoria, de como eu fiz. Eu apliquei CLT outras 2 vezes na minha vida. Vou falar rapidamente, mas foram casos menos comuns, né? Isso aqui é um caso bem comum, de você sair de uma área e ir para outra área completamente e tal. A primeira vez que eu apliquei CLT foi no colégio. Porque quando eu estava no primeiro ano científico do colégio, primeiro ano científico, né, ensino médio agora, tá no colégio, surgiu a ideia de montar uma empresa de fazer sites, não essa, antes a Bit, minha primeira empresa de fazer sites, junto com 3 amigos meus, Felipe, de Vargas e Walter, e durante o primeiro ano do colégio, eu estava no colégio GEL, o ano 99 foi o ano de vida de puta. Por quê? Eu estava no colégio, era um colégio não fácil, um colégio normal, dificilzinho, tinha que estudar, tinha que ter uma dedicação, mas toda a minha tarde eu ia para a empresa, e muitas vezes ficava até de noite lá, ia dormir muitas vezes de 1 da manhã, no outro dia ia para a escola, para o colégio, ou seja, eu já estava... Eu não cheguei pro meu pai, tive uma ideia de montar um negócio de internet e quero sair do colégio. Não. Eu passei 1 ano testando, eu montei um escritório, a gente começou a ter clientes, a gente tinha um escritório, tinha receita, a gente tinha testado nossa hipótese, que havia um mercado ali, e aí no ano 2000, eu conversei com meu pai e eu saí do colégio, não fiz, fui fazer um supletivo depois, enfim. Foi também, 99 foi um ano de hard work, papai. O ano que eu abdiquei, focar, escolher isso aqui, ó. Inclusive, Content Wear também tem uma coleção. Nem vou dar o break, vai ser esse merchan durante o negócio mesmo. Tem uma coleção aqui, ó. Focar é escolher é abdicar é perder. que é uma coleção que fala sobre essa questão de tempo, de foco, né? Então, assim, nesse ano eu abdiquei de ir pra festa, de viajar com amigos, de putaria, fiquei sem comer gente, fiquei sem beber, foi um ano de abdicações de coisas, de prazeres da vida, do colégio, que eu abdiquei ali em prol de um sonho na época, que era, imagina, eu tenho uma empresa de internet, eu que ficava em casa fazendo isso e tal, enfim. A segunda vez que eu apliquei uma transição linda de carreira foi da comédia para a educação, né? Foi bem mais fácil essa, porque o link entre a comédia e minha primeira iniciativa em educação, que foi palestras, é um link muito forte, né? Eu já tinha as empresas, os clientes de stand-up, que me contratavam para stand-up nas empresas, e eu, o que eu fiz foi apenas, em vez de dizer sair da comédia, eu nunca saí da comédia, nem pretendo sair, eu comecei a testar a hipótese de fazer palestra, depois a hipótese de fazer um curso online, testei pequeno, e à medida que dei feedback, fui crescendo. Hoje em dia eu estou já há um tempo, quase 2 anos, sem direcionamento criativo para comédia, fazendo só de vez em quando para não perder o ritmo total, mas focado em educação. Foi o processo Lean, mas, como eu falei, bem mais fácil. Beleza, então é isso. CLT, se quiser chamar também de vida de puta, essa técnica também pode chamar. Eu separei aqui algumas coisas que eu queria falar sobre esse assunto, sonhos versus metas. Encontrei aqui um blog. Você sabe a diferença entre um sonho e um objetivo, né? E aí tem algumas frases que eu achei legal aqui. Sonhos têm a ver com o destino final, não com a jornada. Legal. O sonho é a imagem do destino final. Você não pensa no caminho. Quando você transforma em objetivo, tem uma meta, você começa a também pensar no destino final, mas muito mais com a jornada, com os passos a serem dados até chegar no destino final. Sonhos ocupam a sua mente. É algo que você só pensa. Objetivos ocupam as suas mãos. Legal, eu preciso de ação, arregaçar a manga e fazer acontecer. Sonhos são sobre a visão do futuro, o todo. Objetivo são mais sobre estrutura, processos, deadlines, prazos. Sonhos são imaginários, imagens que você imagina, não produzem resultados tangíveis. Objetivos são baseados na realidade e precisam da atenção focada para ter resultado. Sonhos são gratuitos, todo mundo sonha, é fácil. Objetivos têm um custo, não necessariamente financeiro, seja ele de tempo, esforço, sair da zona de conforto, enfrentar medos ou até dinheiro. Ou seja, se eu puder resumir, um objetivo tem um plano, um sonho não tem. Um objetivo tem um plano, um objetivo tem uma meta, sonho não tem. É isso aí. Vira de puta, papai.